reportagem especial.
Ativistas gays entregam hoje, Dia Internacional do Combate à Homofobia, um abaixo-assinado com 100 mil assinaturas em defesa do projeto de lei complementar 122, que torna crime a discriminação por orientação sexual. O projeto, que já tramita no Senado, foi retirado de pauta na última quinta-feira a pedido da Frente Parlamentar Evangélica, que pede a revisão do texto. A proposta tramita na Casa desde 2006, sempre esbarrando na resistência de grupos conservadores. O abaixo-assinado, promovido pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros, foi entregue no final da manhã ao presidente do Senado, José Sarney, e deve ser entregue daqui a pouco também à presidente em exercício na Câmara dos Deputados, deputada Rose Freitas.
A pressão para aprovar o PLC 122 é uma das tentativas da Segunda Marcha Nacional contra a Homofobia. Milhares de militantes chegam a Brasília, onde amanhã devem fazer um grande ato. Mas este ano, mais do que protestar, eles querem envolver congressistas na discussão sobre a necessidade de garantir direitos a lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Por isso, desde amanhã de hoje, políticos e ativistas participam do 8º Seminário LGBT, organizado pela Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, que coloca em pauta discussões como a criminalização da homofobia e o casamento gay. Após recente decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer o direito à união estável entre parceiros do mesmo sexo, os militantes pressionam agora o Congresso pela aprovação da PEC do casamento civil, de autoria do deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. A proposta de emenda à Constituição deve ser apresentada ainda esta semana ao Congresso.
Vale lembrar que o seminário integra as comemorações do Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. A data é comemorada desde 17 de maio de 1990, dia em que a Organização Mundial da Saúde retirou oficialmente a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. E os militantes têm mesmo razão em buscar envolver congressistas na discussão sobre os direitos homossexuais. A segunda reportagem da série Entre Iguais revela por que projetos de lei que buscam equiparar direitos de homo e heterossexuais demoram tanto a tramitar nos legislativos municipais, estaduais e federal. A reportagem é de Samara Edmundo.
Entre Iguais.
Iguais. Entre Iguais. Iguais.
Crazy. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, inciso 4º da Constituição Brasileira de 1988. Essa é a base de todos os projetos de lei que buscam assegurar direitos a homossexuais brasileiros. Atualmente, 24 projetos tramitam no Congresso Nacional. Destes, 20 buscam regulamentar direitos e deveres de casais homoafetivos. Um exemplo é o Projeto de Lei 1151 de 1995, de autoria da senadora Marta Suplicy, que legaliza a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Desde 1996, a proposta espera a votação no plenário da Câmara. Este ano, o censo do IBGE revelou pelo menos parte do público que seria protegido por essas leis. A legalização da união estável homoafetiva poderia beneficiar pelo menos os 60 mil casais homossexuais que no censo de 2010 declararam ter vida em comum. Por enquanto, eles vivem à margem da sociedade, como testemunha o atendente de telemarketing, o Emerson da Silva, que há 3 anos vive com o parceiro Miguel Siqueira.
É um ser humano qualquer, independente se a opção sexual seja homossexual ou hétero, é um tipo de relacionamento que vive a dois. E direito iguais para todo mundo. Então, quando eu fiz o plano de saúde, eu não pude colocar ele como meu cônjuge. E também, não só como plano de saúde, como cota de clube também, não pude colocar ele como cônjuge. Qualquer tipo de coisa, abertura de conta de banco também, alguns bancos não aceitam.
A lentidão do legislativo brasileiro põe o Brasil como um dos países mais atrasados em relação aos direitos homoafetivos da América do Sul. Para se ter uma ideia, a Argentina já permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo desde o ano passado. Em países como Colômbia, Equador, Guiana Francesa e Uruguai, a união estável é autorizada em todos os territórios. Por aqui, o primeiro avanço só ocorreu no último dia 5, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que uniões entre pessoas do mesmo sexo podem ser vistas como entidades familiares. Por ter sido resposta a duas ações diretas de inconstitucionalidade, a decisão do Supremo deve ser automaticamente acompanhada por tribunais de todo o país, tornando mais lentas as disputas judiciais em torno do tema. Sim, ainda vai ser preciso recorrer à justiça para ter o direito respeitado, uma vez que não se tratou de uma mudança na legislação brasileira. Foi, antes de tudo, o judiciário dizendo que o legislativo não pode continuar negando a existência dos cidadãos homossexuais, na avaliação do doutor em Direito e professor da Universidade de São Paulo, Álvaro Vilaça.
Então, como o legislativo não tomou posição nesse sentido, os tribunais começaram a dar direitos e criar deveres entre os homossexuais. E agora, o que acontece é que o legislativo ficou relegado a segundo plano. O Poder Judiciário passou à frente do legislativo. E assim, eu acho que o Poder Legislativo vai ter que acordar e fazer alguma lei nesse sentido para haver uma regulamentação desses direitos e deveres. Né?
Pela decisão do Supremo, os homossexuais passam a ter reconhecido o direito de receber pensão alimentícia, ter acesso à herança do companheiro em caso de morte, ser incluídos como dependentes em planos de saúde, adotar filhos e registrá-los em seus nomes. As uniões homoafetivas passam a ser colocadas ao lado dos três tipos de família já reconhecidos pela Constituição. A família convencional, formada com o casamento, a família decorrente da união estável e a família formada, por exemplo, pela mãe solteira e seus filhos. Mas chegará o dia em que lésbicas, gays, transexuais e transgêneros não mais precisarão recorrer à justiça para ter seus direitos garantidos? Na avaliação de Suzana Viegas, professora especializada em Direito de Família da Universidade de Brasília, o preconceito ainda é o principal entrave para que os congressistas aprovem leis que assegurem os direitos e deveres dos homossexuais.
Problema muito mais voltado para o preconceito. Pesa muito a questão da religião, a moral. Tem um peso muito grande na nossa sociedade, então muitas vezes esses projetos eles não vão muito, não conseguem a tramitação que se espera porque há resistência de determinadas bancadas.
E enquanto o Congresso Nacional parece ter parado no tempo, empresas, governo e até legislativos municipais e estaduais começam a dar mostra de que é possível reconhecer a cidadania gay. Órgãos públicos adotam medidas administrativas para equiparar uniões homoafetivas a casais formados por homem e mulher. Há 5 anos, a Previdência Social regulou a concessão de auxílio reclusão e pensão por morte ao companheiro homossexual. Empresas como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, IBM e os bancos HSBC e Santander conferem aos funcionários gays a possibilidade de incluir seus parceiros como dependentes em planos médicos. CAPES e CNPq reconhecem parceiros gays na concessão de bolsa para estudo no exterior. E este ano, pela primeira vez, a Receita Federal permitiu a inclusão de parceiros do mesmo sexo na declaração de imposto de renda pessoa física. Em todo o país, há pelo menos 13 leis estaduais e 100 municipais que proíbem a discriminação por orientação sexual. Ainda assim, Carlos Magno, militante do CELOS, o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual, e secretário de comunicação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, avalia que, sem um marco regulatório nacional, a cidadania da população LGBT fica fragilizada.
Então, na verdade, as leis municipais e as leis estaduais, elas são limitadas pela ausência de uma lei nacional. O que traz para essa comunidade uma condição de subcidadania, pois quando você não tem nenhum tipo de direito garantido nacionalmente, você está numa condição de desigual em relação a outros cidadãos.
Com produção de Aline Lourenço, repórter Samara Edmundo.
Aprovar leis que asseguram direitos aos homossexuais é o primeiro passo, mas não o único, para garantir cidadania a todos os brasileiros. Esse é o nosso assunto de amanhã na terceira reportagem da série Entre Iguais.